DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. Pelo menos 4 pessoas morreram hoje no atentado e 2 outras ficaram feridas quando um caminhão atropelou propositadamente pedestres em pleno centro de Estocolmo, a capital da Suécia. O caminhão, que tinha sido roubado, segundo a empresa proprietária, dirigiu-se contra os pedestres no cruzamento de uma artéria e da rua pedestre mais frequentada da capital sueca. O veículo terminou o percurso ao embater na fachada de uma loja. A circulação no metro foi completamente paralisada, tal como os transportes públicos no centro da cidade. O presidente sírio Bashar al-Assad tem a inteira responsabilidade sobre a evolução da situação no seu país, lê-se numa declaração comum da chanceler alemã Angela Merkel e do presidente francês François Hollande. O uso repetido de armas químicas por Assad e os seus crimes contra a sua própria população devem ser sancionados, dizem. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, declarou que os bombardeamentos aéreos norte-americanos contra a Síria são compreensíveis. Por outro lado, o chefe a diplomacia alemã apelou para uma solução política do conflito sob a égide da ONU. O Grupo Internacional de Apoio à Síria reúne-se de emergência esta noite em Genebra a pedido de Moscovo. Por seu lado, o regime de Damasco e o seu aliado russo e também iraniano condenaram com vigor o ataque norte-americano, a primeira ação militar de Washington contra o regime de Bashar al-Assad em 6 anos de guerra. A Rússia considera que o ataque é um ato de agressão ilegítimo e advertiu sobre as consequências extremamente graves para a estabilidade internacional que podem ter essas ações. Para Moscovo, a ação dos Estados Unidos vai facilitar o fortalecimento do extremismo. Em Angola, a Comissão Nacional de Eleições comprometeu-se hoje a envidar esforços para assegurar as despesas inerentes à participação dos delegados de lista nas eleições gerais deste ano e para a publicação das atas sínteses nas assembleias de voto. A informação relativa às 2 insistentes reclamações da oposição face às eleições previstas para agosto próximo foi hoje avançada pelo órgão eleitoral no final do encontro com líderes e representantes de grupos parlamentares. A CNE informou ainda que foram colocadas outras preocupações, como, por exemplo, a necessidade de se ter em conta a imagem visual dos candidatos e das siglas dos partidos políticos nos boletins de voto. Ainda em Angola, o Sindicato dos Professores Angolanos, SINPROF, denunciou hoje detenções e coações sobre os docentes nos 3 dias de greve, prometendo desde já nova paralisação no final do mês. O presidente do SINPROF disse que a adesão à greve, que hoje terminou, superou os 90%, o que, a seu ver, revela a desmotivação dos professores. E Guilherme Silva exortou o governo a fazer uma leitura desta greve, porque os professores são profissionais que formam outras profissões e que precisam de maior valorização, diz, recordando mesmo que estará à vista a nova paralisação caso as inquietações da classe não sejam respondidas, como aumentos salariais ou progressões de carreira. Na Gâmbia, o novo presidente, Adama Barrow, ganhou as eleições legislativas e conquistou a maioria dos lugares no Parlamento. Segundo a Comissão Eleitoral Local, o Partido Democrático Unido conquistou 31 dos 53 lugares. A antiga força dominante ao longo das 2 últimas décadas, a Aliança para a Reorientação Patriótica e Construção do Regime de Yahya Jammeh, ficou reduzida a 5 deputados. A Comissão Eleitoral considerou que as eleições foram livres, justas e disse estar aberto caminho para que Barrow avance com as transições prometidas. Recorde-se que o país realizou ontem as primeiras legislativas depois da saída do presidente Jammeh, que gerou uma grave crise no país ao tentar manter-se no poder depois de perder as presidenciais de 2016. Mais 6 mil refugiados do Sudão do Sul atravessaram a fronteira para Uganda durante a última semana por causa do recomeço dos confrontos entre o exército e a oposição armada. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, os refugiados precisam urgentemente de ajuda humanitária e também assistência médica. Apesar do governo e a oposição armada terem assinado um acordo de paz em 2015, a tensão militar continua e já há advertências até para o perigo de um genocídio. E passamos agora para o mundo da bola. Aqui na Alemanha, hoje é dia de Bundesliga. No arranque da 28ª jornada, estão em campo o Eintracht Frankfurt e o Werder Bremen. O jogo está em 2-0 com vitória do Bremen e o jogo já está na sua segunda parte. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, a polícia intensifica a operação contra garimpo ilegal, mas analista não acredita muito na sua eficácia. Cabo Verde na mira de empresários portugueses que acompanham Marcelo Rebelo Sousa a Cabo Verde. A Rússia adverte sobre consequências graves do ataque dos Estados Unidos contra a Síria. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 7 de abril de 2017. Desde o início de fevereiro, as autoridades moçambicanas intensificaram as operações de desmantelamento da mineração ilegal no norte do país. Até o final de março, mais de 3.700 pessoas foram obrigadas a abandonar o país. A maioria são estrangeiros, principalmente tanzanianos. Os que estavam em situação ilegal em Moçambique foram repatriados. Os detalhes com Cristiane Teixeira.
Na província nortenha de Cabo Delgado está localizada a maior mina de rubi de Moçambique. O país detém cerca de 40% da reserva mundial da pedra preciosa. O garimpo ilegal na região do distrito de Montepuez e na zona de Namayumbiri, a 30 quilômetros dali, cresce a olhos vistos. De acordo com Malva Brito, chefe de relações públicas do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique de Cabo Delgado, as operações de desmantelamento da mineração ilegal na região foram intensificadas a partir do dia 9 de fevereiro e resultaram na retirada de um número impressionante de pessoas da região.
Nós retiramos cerca de 3.362 pessoas, das quais 1.010 nacionais e o remanescente de estrangeiros. É uma operação que é de caráter contínuo. Até o momento em que estamos a falar, a operação continua. Visa retirar todos que estejam lá a fazer a prospecção desse minério ilegalmente e que estejam atraídos por esta atividade.
Os moçambicanos foram forçados a retornar aos locais de procedência. O mesmo aconteceu com os imigrantes legais que tiveram que voltar para as províncias onde têm permissão de residência. Já os imigrantes ilegais foram expulsos do país, explica Malva Brito.
É uma operação forçada porque não foi da vontade das pessoas alojarem algumas residências e saírem da zona de prospeção mineira. Portanto, é uma operação mesmo coerciva para que eles saíssem. Os nacionais, muitos, por causa da pressão da polícia, acabaram abandonando com meios próprios e outros que são imigrantes foram retirados com meios nossos da Força de Segurança e alguns devolvidos ao local de procedência e outros repatriados. A PRM continua a fazer repatriamento desses imigrantes que se encontram em situação ilegal.
Segundo a chefe de Relações Públicas da PRM de Cabo Delgado, a maioria dos imigrantes ilegais são provenientes da Tanzânia. Trata-se de uma operação conjunta envolvendo também o governo de Cabo Delgado, autoridades da Tanzânia, os serviços de migração e outros órgãos moçambicanos, explica Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da PRM.
O cenário é mesmo esse. É um número muito alto. Veja que este número é das pessoas que nós temos registro. Há aqueles que abandonaram voluntariamente no período inicial de persuasão.
Alguns desses mineradores ilegais encontram-se sob custódia.
Nessas zonas onde está a acontecer a mineração ilegal, foram detectados vários aspectos ligados a crimes, roubos, até homicídios, posse ilegal de arma de fogo, entre outros crimes.
No entanto, o jornalista moçambicano Fernando Lima, que já esteve na região e acompanha a situação à distância, tem dúvidas sobre a ação das autoridades.
As forças policiais não respeitam muito, digamos, as especificidades de questão. O facto de uma pessoa ser estrangeira não significa que a pessoa não tem a sua situação regularizada. Quando há essas rusgas, há muitas violações de legalidade, porque é como se toda a gente estivesse ali naquele local, numa situação de ilegalidade.
Para o jornalista, a operação de desmantelamento da mineração ilegal no norte do país não irá surtir efeito a longo prazo.
Basta a polícia baixar a pressão sobre o garimpo informal, os garimpeiros vão voltar lá outra vez, porque lá tem um negócio. Lá tem possibilidades de ganhar dinheiro fácil.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Caro ouvinte, acha que a operação policial contra a mineração ilegal no norte de Moçambique será suficiente para afastar definitivamente os garimpeiros?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Cabo Verde está este ano no topo da lista dos 5 mercados prioritários de língua portuguesa, sobre o qual tem aumentado o interesse dos investidores portugueses, segundo a Associação Industrial de Portugal. E nesse contexto, alguns empresários integram a comitiva do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ao arquipélago cabo-verdiano entre os dias 7 e 12 deste mês, antes de seguir para o Senegal. João Carlos, com os pormenores, a partir de Lisboa.
Apesar de haver constrangimentos, alguns dos quais por serem 10 ilhas dispersas e um mercado pequeno, Cabo Verde continua a ser visto pelas empresas portuguesas como um país interessante para investir. Os sectores com potencialidades são vários, desde a construção civil e obras públicas, financeiro, agroalimentar, transportes, turismo e serviços, a áreas como energias renováveis e tecnologias de informação. Porque é preciso ver para crer, António Lança, de uma empresa multifacética, viajou esta sexta-feira para o arquipélago numa missão de prospeção do mercado local.
Em cima de tudo, perceber com a nova governação como é que as coisas estão neste momento a funcionar. Não é? Se vai haver algum apoio também de Portugal em termos de orçamento para alguns projetos, olhar para as oportunidades na área das energias renováveis, concretamente no solar fotovoltaico, dadas as carências que o país ainda tem do ponto de vista energético. Esse será o principal foco.
Atuando em três áreas de negócio, a Tronicon apostou há cerca de 4 anos nas energias renováveis, com particular incidência para o solar fotovoltaico. A primeira tentativa para entrar no mercado africano, precisamente a partir de Cabo Verde, não resultou. Agora, apesar da crise económica, António Lança volta mais convicto, fazendo parte dos empresários que, a título individual ou em grupo, procuram oportunidades nas ilhas cabo-verdianas. De acordo com um inquérito efetuado pela Associação Industrial Portuguesa, 93% de empresas dizem que querem avançar para novos mercados, um dos quais é precisamente Cabo Verde. Pelas potencialidades que apresenta, o arquipélago é assim eleito um dos 9 mercados onde a Associação Industrial Portuguesa, AIP, atua este ano, como nos confirma Filomena Pires, diretora de internacionalização.
E não obstante a situação que se vive, Cabo Verde é um mercado que se tem mantido, de alguma forma, na rota do interesse das empresas portuguesas. Não apenas por si próprio, mas pela plataforma que ele também representa, ou seja, pela oportunidade das empresas portuguesas indo para lá diretamente, ou indo para lá através da exportação, ou indo para lá e produzindo para outros mercados a que Cabo Verde, neste momento, tem acesso e que pode ser uma plataforma interessante para chegar a milhões de outros consumidores, não ficando apenas pelo mercado regional.
Filomena Pires falou com a DW à margem de um workshop para empresários esta quinta-feira, a anteceder a primeira visita oficial do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa. Entre 21 e 28 de maio, a AIP realiza uma missão empresarial com o objetivo de reforçar o interesse das empresas portuguesas pelo país, que serve de porta de entrada para o mercado da África Ocidental, constituído por 15 países e cerca de 300 milhões de consumidores. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O Grupo Internacional de Apoio à Síria reúne-se de emergência esta noite em Genebra a pedido de Moscovo para analisar o ataque norte-americano contra a Síria. A Rússia ressalvou já as consequências extremamente graves para a estabilidade internacional que podem ter essas ações. Entretanto, a maioria dos países ocidentais apoiaram o ataque dos Estados Unidos da América. Raquel Loureiro desenvolve o assunto.
Donald Trump deu luz verde para o lançamento na madrugada desta sexta-feira de 60 mísseis contra uma base aérea do governo sírio nos arredores de Homs, uma ação que surge como resposta ao ataque químico que matou na terça-feira 86 civis numa localidade no norte da Síria e cujas responsabilidades são atribuídas ao presidente sírio Bashar al-Assad. O presidente norte-americano apelou às nações civilizadas que se unam para travar o banho de sangue na Síria. Donald Trump afirma que o ataque desta madrugada foi uma ação vital para a segurança do seu país. O porta-voz do exército sírio, Ali Mayhoub, já fez saber que há vítimas mortais a registar.
Às 3h42 desta manhã, o exército dos Estados Unidos da América atacou uma base aérea na Síria, matando 6 soldados e ferindo muitos outros. O ataque causou ainda destruição em massa. O que os Estados Unidos da América fizeram demonstra mais uma vez a sua estratégia errada e prejudica os esforços exercidos pelo exército sírio contra os grupos terroristas.
Vladimir Putin considerou este ataque uma agressão e uma violação do direito internacional por acontecerem sobre um pretexto inventado. Já depois do presidente russo ter afirmado que o lançamento dos mísseis pode prejudicar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, Maria Sarahova, porta-voz da ministra russa dos Negócios Estrangeiros, asseverou que este foi um ataque preparado com antecedência.
É óbvio que o ataque americano foi preparado com antecedência. É claro para qualquer especialista que a decisão de realizar estes ataques aéreos foi tomada em Washington antes do sucedido em Idlib.
O Irão, que assim como a Rússia é aliado de Assad, também condenou o ataque dos Estados Unidos, afirmando que ações como esta apenas fortalecem os terroristas na Síria. Já a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que o bombardeamento norte-americano contra a Síria é compreensível. Ursula von der Leyen, ministra da Defesa da Alemanha, condenou as ações de Assad, lembrando o número elevado de civis que este já vitimou no seu próprio país.
Não podemos esquecer que Assad vem travando uma guerra contra a sua própria população há 7 anos e que já matou 400 mil pessoas. Outros 12 milhões de civis estão a fugir do país. Em 2013, as Nações Unidas confirmaram que Assad usou armas químicas contra a sua população. Agora, novamente, o ataque em Idlib. A situação não pode continuar assim sem consequências.
Raquel Loureiro, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
António Rocha, o que nos dizem os ouvintes e internautas hoje?
Nádia, antes de tudo, através de ti, queria desejar às mulheres moçambicanas um bom dia, já que é um dia da mulher moçambicana, o dia 7 de março.
Muito obrigada, uma pena não poder é usufruir do feriado como as minhas outras compatriotas, mas mesmo assim obrigada, Rocha.
Agora sim, agora vou às reações. Por exemplo, Saliu Sanha Kandé acha que não vai funcionar, embora possa ajudar muito a acabar com esta prática do garimpo. A polícia tem um trabalho enorme pela frente e ela sozinha não pode fazer nada sem a colaboração, nomeadamente das populações, que não devem esconder os que estão a roubar a riqueza de todos. Rei Ekukui escreveu para dizer se a polícia conseguir manter a ordem na região e no seio dos garimpeiros, nomeadamente os que vêm de fora, então será um bom trabalho das autoridades. Caso contrário, poderá aumentar os problemas no seio das pessoas que procuram um meio para sobreviver. David Caixão escreveu no Facebook para dizer que a operação policial só vai afugentar as pessoas por um tempo e não retirá-las do garimpo definitivamente. Um país, quando está em crise, os primeiros sinais que surgem no seio das populações são a pobreza e a fome. E combater isso com a polícia armada torna-se difícil para qualquer cidadão com farda, escreve David Caixão. Amadou Boaro Gás de Bissau diz que se essa operação policial for rigorosamente cumprida, o efeito dissuasivo para afastar definitivamente os garimpeiros será conseguido. O garimpo existe porque, até agora, a polícia não foi tão eficiente no combate aos ilegais, muitos deles oriundos de países vizinhos de Moçambique, nomeadamente da Tanzânia. Adulai Kandé, também no Facebook, diz que acha que sim, porque a polícia, que está na região, tem por missão principal velar pelo interesse de todos e não de alguns. O único problema é se a polícia terá os meios suficientes para enfrentar o banditismo, que é uma consequência do garimpo. Carlos Leopoldino escreveu para dizer que os garimpeiros, nacionais ou estrangeiros, vão desaparecer por algum tempo até que a pressão da polícia diminua. Mais tarde, regressarão à exploração dos rubis de Moçambique.
Obrigada a todos pela participação. Antes de terminarmos, tempo ainda para atualizar os resultados do jogo entre o Werder Bremen e o Frankfurt. O Werder Bremen vence por 2-1, quando estão feitos 62 minutos do jogo. Boa noite, um feliz dia das mulheres moçambicanas e a todas as outras do mundo inteiro. Bom fim de semana, até mais.